Boa noite aos colegas vereadores, ao público presente e aos ouvintes da Clube FM 91.9 e aos que nos acompanham pela TV Rainha do Vale no Facebook. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nessa noite eu rogo a Deus que nos dê cada vez mais sabedoria, discernimento, para que possamos defender, como sempre, os anseios do nosso povo de Buritis, razão pela qual nós estamos aqui como vereadores, para representar os anseios do nosso povo. Por isso, façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para chamar o nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 30ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada no dia 9 de setembro de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão. Convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada. O secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação sem número de autoria da vereadora Vaninha. Projeto de lei número 24 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Indicação números 65, 66, 70 e 71, todos de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador professor Branquinho comemorou reparos no asfalto das ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso. Solicitou a construção de poço artesiano para atender moradores da Barriguda 1 e para a Escola do Piratinga. Falou de alguns projetos de lei elaborados por ele, entre eles o que obriga o governo municipal a fazer uma consulta prévia à comunidade escolar para fins de municipalização. Vereadora professora Cibele Freitas deu sua opinião sobre o processo seletivo, informou a data de inscrição e incentivou a população a participar. Parabenizou a secretária de Educação pela sua atuação. Deixou sua homenagem ao Dia do Veterinário. Vereador Faguinho da Padaria agradeceu ao deputado estadual Gustavo Santana pela emenda no valor de R$100 mil destinada à APAE e solicitou reparos na ponte da Janelona. A vereadora Nilvia Prisco falou da importância do projeto do Fundo Municipal de Habitação. Agradeceu ao deputado federal José Vitor, que liberou o valor de R$3 milhões para projeto de creche municipal. Vereadora Vaninha reforçou o pedido de construção de poço artesiano na Barriguda 1 e no assentamento Cristo Redentor, na região dos Mangues. Solicitou ao Executivo que promova uma reunião com os produtores da Coopago e São Vicente para discutirem melhorias na Serra do Santo Rocha. Vereador Wendel Durães avisou que no dia 10 desse mês, a partir das 16 horas, acontecerá uma carreata em prol da vida, da campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, organizada pela Secretaria de Ação Social. Informou que solicitará, através de ofícios, alguns redutores de velocidade, a pedido de munícipes. Vereador Gildo da Mariquita falou que participou da reunião da Rede na superintendência, juntamente com alguns prefeitos, onde tratou de assuntos relevantes para o município. Agradeceu ao secretário de obras que atendeu a um pedido seu, com pintura dos redutores de velocidade. Parabenizou o presidente da Câmara pelo trabalho desempenhado, a vereadora Nilvia Prisco pelo projeto habitacional e a vereadora professora Cibele Freitas por sua posição com relação ao processo seletivo. O vereador Flávio Galvão agradeceu ao deputado Franco Cartafina por empenhar esforços para a construção de uma creche no município e informou que já está sendo feito o levantamento para melhorias na Serra Olhos d'Água. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação número 72 de 2021. Sugere ao Executivo Municipal o desenvolvimento do projeto social para a construção de casas populares, destinadas às famílias de baixa renda no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 73 de 2021. Observada a legislação ambiental vigente, seja implementado calçamento na orla da Lagoa da Vereda, com uma passarela, pier e iluminação pública, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Vereadora Nilvia Prisco disse que, juntamente com o deputado José Vitor, cadastrou no FNDE um pedido para a construção de uma quadra na escola da Coopago. Vereador professor Branquinho alertou a população com relação à veracidade das liberações de emendas. Cobrou a reforma da pracinha do distrito de São Pedro do Passa Três e solicitou o empenho dos demais vereadores em cobrar o asfaltamento do bairro Taboquinha. A vereadora professora Cibele Freitas comunicou que existe lei para punir maus tratos e abandono de animais e passou o calendário de vacinação contra a raiva que acontecerá no dia 11 de setembro. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, declarou por encerrada a reunião. E para constar, assino eu, Osanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 9 de setembro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lido nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura das correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 91 de 2021 ao Executivo Municipal, encaminhando proposições aprovadas na última reunião. Correspondências recebidas. Ofício da Copasa, em resposta ao requerimento número 14 de 2021, de autoria dos vereadores Geudo e Vania. Ofício da Convales, contendo o plano de ações corretivas em resposta a relatório de auditoria relacionado ao CISB, ofício solicitado pelos vereadores em reunião de comissão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe de um prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Boa noite, presidente, nobres colegas, vereadores aqui presentes. E boa noite ao público presente nesta noite. Nessa noite, eu gostaria de parabenizar toda a equipe dos residentes do São Vicente de Paula pela belíssima live.
Proposição, vereadora. Pode concluir.
Pela live, né, dos melhores do ano, que aconteceu ontem, no domingo. Gostaria também de falar sobre a bênção que aconteceu aí na vida da Ernestina, nossa amiga, né, que venceu o Covid. Nesta hora ela se encontra em casa. É, aconteceu aí esse milagre na vida da Ernestina e na vida do Joãozinho, né, nosso amigo, lá do Israel Pinheiro. E gostaria também de estar lembrando a nossa secretária de saúde sobre a questão daquele curso pós-Covid para os fisioterapeutas do município. Porque eu acredito que, né, com essa bênção de Deus aí recebida, onde duas pessoas de Buritis ficaram entubadas, né, e conseguiram, com a bênção de Deus, sair dessa situação, eles vão precisar muito, né, do tratamento de fisioterapia. Então, assim, só para relembrar mais uma vez a nossa secretária, também o nosso poder executivo, que dê aí essa chance para que esses fisioterapeutas possam estar fazendo esse curso pós-Covid, e o nosso município vai ganhar muito com isso. Devo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 22/2021, dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Essa indicação que veio, né, do Poder Executivo na questão da criação do canil municipal. O objetivo é a criação de um local para abrigar animais em situação de abandono ou de maus tratos, a fim de monitorar a população de cães e controlar a proliferação de doenças. O Poder Executivo deve realizar o recolhimento de animais soltos nas vias, castração, aplicação de vacina antirrábica nos animais recolhidos, doação dos animais recolhidos às pessoas interessadas. Os animais perdidos podem ser devolvidos aos seus donos, após a apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência, bem como assinatura de termo de responsabilidade. Além disso, o município realizará feiras para incentivar a adoção de animais pela população. Acredito também que o Executivo deve trabalhar de forma conjunta com a Polícia do Meio Ambiente, para que seja punido maus tratos e abandono. A Lei 14.064 de 2020, que apelidada a Lei Sanção, que foi criada pelo deputado federal Fred Costa e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O canil será e terá o seu espaço. Terá o seu carro disponível também para recolhimento dos animais. Para mim, senhor presidente, o número de cães em situação de abandono deve ser analisado como uma questão de saúde pública. Dessa forma, acredito ser importante disponibilizar um local para abrigar os cães e gatos, evitando assim o abandono nas ruas. O projeto de lei número 22 do Poder Executivo foi encaminhado ao Legislativo a pedido desta vereadora. E na oportunidade gostaria de parabenizar e agradecer o Poder Executivo pela oportunidade de acompanhar ele a esse projeto de suma importância para o nosso município. E hoje, tendo sua primeira votação em plenário, acreditamos que o tema é de grande relevância para o município. Com a criação do canil, não teremos um local para abrigar os animais. Dentro dos serviços serem realizados pelo canil também, teremos recolhimento de animais soltos, castração, aplicação de vacinas antirrábicas nos animais recolhidos, cadastramento de toda a população de cães, doações dos animais também. Gostaria de agradecer, em nome dos nossos animais, estes mesmos que não podem se defender, e nem agradecer ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, à Secretaria competente e a todos aqueles que defendem esta nobre causa. Por isso, peço com carinho, com fraternidade, harmonia a todos os colegas aqui, vereadores, que possam votar para que esse projeto possa ser definitivamente lei dentro do município, para que nós não possamos mais ver e ter os nossos animais abandonados pelas ruas. Muito obrigada. Eu vou a palavra, senhor.
Acaba com 7
minutos, senhor vereador.
Pois não, vereadora.
Então, eu acabei de ler um trecho que fala aqui que os animais perdidos podem ser devolvidos aos seus donos após a apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Esse trabalho também, ele vem envolvido também na zona rural. Todas as nossas, a gente vai estar cobrando para que esse trabalho possa ser feito não só dentro da cidade, mas também na zona rural. Quanto à questão de cachorros, gatinhos que têm os seus donos, isso aí já está dentro do projeto, entendeu? As pessoas que estão à frente, principalmente a Larissa, que hoje está à frente da questão da causa animal, que trabalha há muitos anos nessa área, está à frente, já deixou bem claro quanto ao projeto que os animais que chegarem a ser recolhidos e tiverem donos, eles serão devolvidos.
Deixa eu explicar para Vossa Excelência, vereadora. A senhora está de parabéns pelo projeto. Eu parabenizo mais uma vez a senhora pelo projeto. O projeto é excelente. Estou dizendo para a senhora que isso causa transtorno, uma vez que o cara chega para recolher os animais na comunidade, não conhece se o animal tem dono ou se não tem dono. Estou dizendo de comunidade pequenininha, como é o distrito de São Pedro, como é o caso de Vila Maravilha. E aí começa a ter atrito com os moradores, porque os caras vão lá, vão para recolher, não interessa. Eu lembro que já teve isso no passado. Entendeu? E aí, o cara vai ter que causar um transtorno, que tem que deslocar do Passa Três até aqui para provar que o animal é dele, que é isso, que é aquilo. Não, por que não pergunta aos moradores primeiro? Esse animalzinho tem dono, está abandonado, esse animal pertence a quem? Notifica o morador e tal. Estou dizendo é isso. Estou parabenizando o projeto mais uma vez. Mas é um tipo de projeto que tem que se tomar um certo cuidado, uma certa cautela na execução desse projeto. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 03/2021. Autoriza a baixa de bens patrimoniais insensíveis do Poder Legislativo de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Vou pedir o doutor Fábio para dar uma explicada para todos os nobres colegas.
Boa noite a todos. Bom, conforme solicitado pela presidência, o teor desse projeto de resolução trata da autorização pela Câmara Legislativa de Buritis a autorizar a mesa diretora a dar baixa a bens de natureza exclusiva da Câmara Municipal, né? Por isso foi elaborado um projeto de resolução que tem caráter de âmbito interno para esta Casa de Leis. E aqueles bens móveis que são considerados e declarados pela Comissão de Inventário e Coordenadora de Patrimônio, que faz o levantamento todos os anos dos bens que são inservíveis, irrecuperáveis e que não têm mais destinação pública para a Câmara, é feito um levantamento prévio e esse projeto de lei autoriza, então, que o presidente dê baixa nesses bens patrimoniais. Junto ao projeto de resolução, consta o anexo 1, que tem a relação de todos os bens que serão dados baixa após a aprovação desse projeto de resolução. Esse é o objetivo do projeto de resolução dessa Casa de Leis. Obrigado.
Obrigado, doutor Fábio. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 56/2021, sugere ao Governo Municipal e à Secretaria Municipal competente a instalação de parques infantis adaptados com brinquedos inclusivos para crianças com necessidades especiais, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Essa indicação tem como objetivo incentivar a promoção, socialização, integração e interação de todas as crianças com problemas especiais, portadores de necessidades, áreas de lazer e áreas abertas ao público, ainda que localizadas em propriedade privada de uso público. Deverão conter brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência. O direito de acesso ao uso de brinquedos devem ser adaptados e identificados, tanto quanto possível para possibilitar sua utilização por crianças e pessoas com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. A implantação de brinquedos adaptados em locais de uso público tem por base os direitos consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conforme a legislação, toda criança tem o direito básico de brincar, praticar esporte e socializar, sem que sofra qualquer tipo de discriminação. Estou cobrando benefícios que tragam mais igualdade para crianças com deficiência em nossa cidade. Conto com os nobres colegas para aprovação desta indicação. Devo a palavra ao senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 63/2021. Sugere ao Governo Municipal e à Secretaria Municipal competente do Poder Executivo e a implantação de uma piscina olímpica ou semiolímpica, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Solicitamos a construção de uma piscina semiolímpica com o intuito de incentivar a natação na nossa cidade. Nós vemos hoje que a natação é uma modalidade muito esquecida no município. A indicação justifica uma vez que a construção desta piscina semiolímpica irá incentivar o surgimento de novos atletas na nossa cidade e auxiliar os esportistas que dependem desse espaço para se prepararem para representar o município nas competições, tanto como crianças, jovens, adultos e a terceira idade na hidroginástica. A construção de uma piscina olímpica será de suma importância para que Buritis tenha oportunidade de seguir como destaque neste esporte, especialmente aqueles que gostam desta modalidade. Uma piscina com as dimensões olímpicas servirá de incentivo à prática da natação. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 63. Considerando que os itens 5, 6, 7 e 8 da pauta tratam do mesmo assunto, a votação será realizada em blocos. Única discussão e votação das indicações 39, 55, 65 e 66. Todos de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para a discussão das proposições.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Essas indicações, senhor presidente, estão sendo solicitadas pela comunidade, pelos moradores que solicitam. Desta vereadora, segurança para as ruas onde moram. Sabemos que um quebra-mola ameniza inúmeros acidentes. Ruas essas principalmente onde trafegam crianças, idosos e também cadeirantes. Inclusive, adolescentes que passam por ali com suas motocicletas, o risco está sendo muito grande de acidentes. Por isso, solicitam desta vereadora estes pedidos e que sejam sinalizados e pintados com faixas amarelas. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar as proposições em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposições aprovadas por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do PTB, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar nesta noite o ex-prefeito de Paracatu, senhor Arquimedes, que muito nos honra com a sua presença. Cumprimentar também nossos ouvintes da Rádio Clube FM e aqueles que nos assistem também pela TV Urucuia, ou melhor, Rainha do Vale. Registrando ainda em tempo a presença do senhor Arquimedes, prefeito de Paracatu, companheiro de partido e liderança do Noroeste do PTB, dizer que ele esteve hoje no gabinete dessa vereadora, falando sobre a importância e união do Noroeste na escolha dos candidatos a deputados, sendo estes filhos da nossa região. Pessoas, representantes totalmente compromissados com o Noroeste de Minas e em somar forças pelo progresso de toda a região. Eles visitaram várias lideranças no nosso município, esteve no nosso gabinete e achei de extrema relevância, vereador Geudo, e a vossa iniciativa, Arquimedes, nesse trabalho de conscientização à população do Noroeste de Minas. Precisamos de fatos de representantes e deputados que invistam em nosso município, que não deixe para nós apenas as migalhas. Muitos se elegem, levam com eles os nossos sonhos, as nossas esperanças e deixam para nós o mínimos. Somos, vereador Geudo, sabedores que um deputado federal recebe aí de emendas impositivas em torno de 80 milhões, Arquimedes. E muitos deles têm compromisso com mais de 500 municípios. Então, o que restam para nós é o mínimo. Eu sou vereadora de 3 mandatos, já apoiei inúmeros deputados federais na nossa região e sei o quão é difícil bater na porta de um gabinete do deputado e conseguir trazer uma emenda para o nosso município. Trouxe mais, durante esses 3 mandatos, de R$1.700.000 de emendas parlamentares. E é muito sofrido, porque o que vem para nós é uma ambulância, é uma patrulha, é um implemento agrícola. E nós precisamos de representantes, sim, de coragem, de força, de fé, tementes em Deus, e que tenham um olhar avançado para o futuro do nosso Noroeste. Ele hoje esteve no meu gabinete, não se apresentou ainda como pré-candidato, porque nós não podemos ainda nem pedir votos, não é isso, Arquimedes? Mas veio falar conosco, com essa liderança também aqui em Buritis, do PTB, sobre a importância que é em apoiar pessoas que representam o Noroeste. Parabéns pela sua iniciativa, faço votos de sucesso na sua trajetória e na sua caminhada. Senhor presidente, senhoras vereadores, venho também neste plenário, movida pelos sentimentos de apreensão e angústia, dizer que no dia 10 de setembro deu-se o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E é sobre esse tema que eu quero falar aos nobres pares. Este mês marca a batalha contra o suicídio. Desde já quero também parabenizar a secretária Flávia Maia pela carreata a favor da vida, que aconteceu no dia 10 de setembro, e sua atenção dada a um tema tão importante. De igual forma, os vídeos que estão sendo publicados pela equipe da Secretaria de Ação Social, através de seus psicólogos, que vêm abordar temas de extrema relevância, como a saúde mental, a valorização à vida, a influência das redes sociais, relações familiares, a importância da comunicação na prevenção ao suicídio, isolamento social e suas consequências, fatores de risco e luto por suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha que objetiva alertar e orientar a população acerca de uma triste realidade que temos vivido e de qual poucos têm conhecimento. O grande número de suicídio no Brasil e no mundo. É necessário acabarmos de vez com o tabu de não se falar acerca do assunto. É imperioso debatermos o tema à exaustão, a fim de minimizarmos o número de casos de suicídio em nosso país, estado e cidade. Os dados são alarmantes. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens brasileiros. Estima-se que 9 mil pessoas por ano ceifam suas vidas, ou seja, temos uma estatística assustadora de uma morte a cada hora, aproximadamente. Senhor presidente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados. 90% de vidas salvas. O suicídio está associado à depressão, aos distúrbios mentais e aos transtornos psiquiátricos. Trata-se de um problema de saúde pública. É vital desenvolvermos estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de proteção e de recuperação da saúde. Precisamos sensibilizar a sociedade que o suicídio pode sim ser evitado. No ano passado, na mesma época, falei e fiz questionamentos acerca do satânico desafio das redes sociais, chamado Baleia Azul, que provoca suicídio entre nossos jovens. E ainda assim, muitos jovens tiveram em nossa cidade e no país vidas ceifadas. É fundamental estarmos atentos ao que os nossos filhos estão fazendo na internet e observarmos as suas reações e comportamentos. Não obstante estar entre os jovens o maior número de casos de atentado contra a própria vida, homens e mulheres adultos e idosos também fazem parte da triste estatística que traz quase 30 suicídios diários. No enquanto sociedade, precisamos estar alertas aos sinais que nos são dados, a fim de evitarmos ao máximo que esses números aumentem. Muitas vezes, por medo ou desconhecimento, não percebemos que pessoas próximas a nós estão com ideias suicidas. Precisamos estabelecer um contato mais próximo com as pessoas que estão ao nosso redor, amigos, parentes, colegas de trabalho. Enfim, todos que nos cercam podem estar precisando, Cibele, de uma palavra amiga, uma mensagem de apoio. Muitas vezes essas pessoas não têm com quem se falar e o silêncio mata. A pessoa que atenta contra a própria vida não quer morrer, ela quer desaparecer. Precisamos perceber isso e acolher aqueles que necessitam de amparo. Para concluir, conclamo os nobres pares, a família buritizense e a sociedade como um todo, para juntos combatermos esse mal e evitarmos que mais vidas sejam perdidas. Senhor presidente, caros colegas, recebi também em meu gabinete cópia da resposta encaminhada a esta Casa de Leis pela Gerência Regional da Copasa, situada em Januária, em que responde aos questionamentos feitos em requerimento sobrescrito pelo vereador Geudo e a vereadora Vânia. Apesar de ter omitido em alguns pontos, a exemplo do valor pago para a Copasa assumir a concessão, a resposta enviada nota-se aquilo que já imaginávamos. A Copasa assumiu a concessão de rede esgoto em 2009, com 95,5% de rede esgoto construída. E agora, em 2020, possui pouco mais de 102 quilômetros de extensão, demonstrando assim um baixo investimento em infraestrutura no importe de R$1,5 milhão de reais. Ressalte-se que, segundo o relatório da auditoria da ARSAI, agência reguladora que fiscaliza a Copasa, deveria ter sido entregue até o final de 2013 100% de rede esgoto para nossa comunidade. Mas, infelizmente, o contrato não foi cumprido. Não foi cumprido e muito menos fiscalizados pelas gestões municipais em todo esse período de 2009 a 2020, ficando os contribuintes, os cidadãos que pagam impostos, à mercê da ineficiência na prestação de coleta e tratamento de rede de esgoto em nosso município. Aliás, o cidadão ficando até mesmo à mercê de ter que lidar com fossas sépticas, já que em mais da metade dos usuários da Copasa em nosso município não possuem rede de esgoto implantado, para que fosse providenciada a ligação domiciliar. O cidadão, como disse, continuará sendo taxado se quiser esvaziar sua fossa, pois terá que pagar a prefeitura por este serviço, e ainda que quisesse, não poderia fazer a ligação domiciliar na rede de esgoto. Para completar, informo aos cidadãos que agora a Copasa aplica a tal tarifa única e independente de haver a coleta e tratamento adequado, o cidadão de Buriti já se deparou com 74% de aumento, Geudo, na sua conta de água. A Copasa promete investimento para esse ano, investimento esse que a Câmara teve que alardear aqui para que fossem superados os empecilhos e o impasse que a Copasa tinha com a Prefeitura. A informação, presidente, é o poder. E é por isso que podemos e devemos continuar a informar os cidadãos do que acontece com o nosso município. Pois não fosse nós falarmos do assunto aqui, estaria a Copasa e a Prefeitura omissos e o cidadão desinformado. E sem sequer saber que paga por serviços prestados de forma insatisfatória. Ainda, presidente, quero pedir a sua compreensão um pouco mais, tendo em vista que não usei meu tempo em momentos relevantes, mas não poderia de falar sobre um assunto ainda, essa noite, no momento de liderança, que por diversas vezes foi falado por esta vereadora, e talvez se torne cansativo para quem ouve, para o executivo ouvir as mesmas cobranças diariamente, mas que não posso me calar ao ver tamanha desconsideração, desrespeito e menosprezo com um local onde nossos queridos entes são sepultados. Na semana passada, atendendo o pedido de diversos moradores do bairro Jardim, do bairro Taboquinha e Veredas, estive, então, no cemitério novo, localizado no bairro Jardim, para fiscalizar se as reclamações ora recebidas, de fato, seriam verídicas. E pude, mais uma vez, me deparar com a fumaça e o lixo tomando conta daquele lugar. Reclamações estas que por inúmeras vezes já relatei aqui e hoje mais uma vez eu quero chamar a atenção do executivo para tais providências. Os moradores destes três bairros não estão suportando mais o fogo, o mau cheiro e a fumaça do lixão que fica localizado, não mais ao lado, mas dentro do cemitério do bairro Jardim, a menos de 30 metros dos túmulos de nossos pais, familiares e amigos sepultados. O local virou não somente lixão, mas desmanche de carros, de entulhos, de bebidas, garrafas, restos, comidas e dejetos. Animais mortos sendo jogados naquelas proximidades, carros e caminhões de lixo, não somente dos cidadãos comuns, mas da própria prefeitura, despejando entulhos e mais entulhos. Falo isso, presidente, porque vi com os meus próprios olhos e filmei. Animais como cavalos, porcos, cachorros, adentrando entre lixão e cemitério, porque não sabemos mais o que aquele lugar é, ou no que ele se transformou. Não sabemos se é cemitério ou se é lixão, vereador Faguinho. Naquele lugar sequer tem um muro, sequer tem uma fiscalização ou um guarda para proibir que lixos e mais lixos sejam depositados ali. A iluminação, que sempre foi precária, depois dessa vereadora e meus pares cobrarem muito aqui, fizeram na semana passada uma pequena extensão de rede, que também já requer reparos. Simplesmente não funciona. O local está escuro. Pude ver hoje e no sábado lá lâmpadas instaladas que já estão com defeitos. Quando solicitamos melhorias na iluminação do cemitério, foi melhorias e não maquiagem. E eu convido vocês, vereadores, para ir até o local e ver de perto como está aquele lugar e o que eu estou falando. É um descaso total conosco, cidadãos, que temos nossos entes queridos sepultados ali. Tem 9 anos, Geudo, que essa vereadora cobra a limpeza daquele lugar. 9 anos que cobra um muro em torno de um cemitério. E não consigo entender por que os gestores não conseguem enxergar isso e perceber que aquilo ali é questão de saúde pública. Primeiro, porque o lixão está contaminando o lençol freático. Há proliferação de animais vetores. E sem falar no chorume, a fumaça ao lado do bairro Jardim e estendendo para o Taboquinha e Veredas. Todas as tardes, horário em que a fumaça começa a se propagar, recebo, vereadores, ligações de moradores reclamando sobre a dificuldade que é para respirar e as suas alergias. Segundo, há inúmeras crianças e pais de famílias catadores entre lixão e cemitério, buscando sobreviver de alguma forma meio à poluição, não se atentando com os riscos de contraírem doenças. E a responsabilidade de tudo isso, no ponto de vista dessa vereadora, é do governo municipal. A responsabilidade de resolver e sanar os problemas é da Secretaria de Obras, é da Secretaria de Saúde e da Secretaria do Meio Ambiente. Chamo a atenção da imprensa local da nossa cidade, da Polícia Ambiental e do Ministério Público para que visitem no final de toda a tarde o cemitério do bairro Jardim e Lixão e vejam se aquele lugar é ou não é uma questão de saúde pública. mostrar, presidente, divulgar uma pequena extensão e defeituosa de energia? É muito fácil. Quero ver, Geudo, é mostrar o lixão nas proximidades dos túmulos, mostrar crianças buscando sobreviver através da reciclagem naquele lugar. Quero ver, é mostrar o fogo e a fumaça poluindo o meio ambiente, o depósito de garrafas, os desmanches dos carros, os animais lá dentro, os vândalos e usuários de droga naquele lugar. Tem um projeto importantíssimo tramitando nessa Casa de Leis, de autoria do Executivo, que tem o intuito de dar fim no lixão a céu aberto. Mas em momento algum foi falado no lixão localizado dentro do cemitério do bairro Jardim. Fala-se apenas em venda de dois terrenos em outras localidades, sendo um na entrada da cidade, onde é o lixão municipal, e o outro na saída para o São Vicente. Mas esqueceram de incluir nessas vendas o lixão do bairro Jardim. Se esqueceram de nós que temos famílias e amigos sepultados naquele lugar. Se esquecem de nossos sentimentos. Talvez para o gestor essa cobrança não tenha valor algum, porque os seus não estão sepultados naquele cemitério. Mas nós que temos famílias constituídas aqui, que amamos o nosso município, que nos preocupamos com a saúde pública, com o equilíbrio ambiental, com a vida das pessoas e também com seus restos mortais, uma pequena coisa, Geudo, faz uma grande diferença. Um muro, presidente, em torno do cemitério faz uma diferença. Uma iluminação faz uma diferença. O fim do lixão faz uma enorme diferença. Um simples guarda faz uma diferença. O respeito aos que partiram faz toda uma diferença. O respeito pelos mortos é uma característica de todos que amam a Deus. Na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 20, diz que sepultura é um lugar sagrado, assim como foi a de Jesus, pois ele é a primícia dos que morreram. É uma prática cristã e bíblica, um lugar onde vamos para orar, chorar e também para prestar as nossas honrarias. E que muito nos entristece ver no que aquele lugar, dia após dia, tem se transformado. E ninguém se atenta para essa realidade. Todo ano o discurso é o mesmo. Vereadora, nós vamos mudar aquele lugar, vamos fazer diferente. Já estive, vereadores, no cemitério com o secretário de obras para falar de projetos que iriam desenvolver naquele lugar. Falei pessoalmente com o nosso prefeito sobre aquela situação, mas nunca sai do papel. Só fica, Luana, as promessas. Tem 9 anos que cobro essas providências. Estamos vendo obras e mais obras sendo construídas e não dão atenção a essa reivindicação. Talvez não façam, porque a cobrança é da vereadora Vânia, mas se esquecem que sou apenas um mero instrumento. Sou porta-voz da população e luto para defender os direitos e anseios de todos aqueles que se sentem prejudicados. E enquanto não resolver o problema, vou continuar cobrando. E até mesmo usando as ferramentas parlamentares necessárias, junto a outros órgãos fiscalizadores, com o intuito de que a vontade popular ela prevaleça. Me perdoe por estender o meu prazo, devolvo a palavra, presidente.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres pares dessa igreja, dessa Casa de Leis, né, a Cubra FM, a TV Rainha do Vale. Agradecer aqui a presença do Arquimedes, que esteve presente aqui conosco na nossa reunião. Muito obrigada pela presença, né, obrigado por estar aí em luta, ter a coragem de defender o nosso Noroeste, né, um bom trabalho. Somos conhecedores da sua capacidade, não, muita força nessa hora da sua luta. É que ela não é fácil, mas nós não podemos desistir. São grandes homens que realmente têm a coragem de enfrentar. Parabéns e muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Arquimedes. E aproveitando nessa noite também, eu só quero reforçar mais uma vez a nossa população quanto à vacinação. A vacinação já caminhou bastante, já estamos chegando na idade de 18 anos, mas é preciso que as pessoas entendam que quem ainda não tomou a primeira dose acima dos 18 anos, não deixe de procurar a sala de vacinação aqui na Cazengue, porque é fundamental para que o município, e existe uma exigência aí da GRS, que, né, não vai, a partir do momento que vai ficar somente a vacina da segunda dose, né, passar para os menores de 18 anos e depois a vacinação de reforço. Aí talvez depois pode vir um problema, não vacinou, chega para vacinar, não vai poder vacinar porque é a primeira dose. Então vamos, nós, população, não ter medo de vacinar. Não ter medo, é muito importante a vacina. É muito importante vacinar. Então vamos ajudar o nosso município e a nós mesmos. Devolvo a palavra, senhor presidente, e muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, públicos presentes. Boa noite, ouvinte da Clube FM. E boa noite, as pessoas que estão nos assistindo hoje pela TV Urucuia, Clebinho. Gostaria, nesse momento, de cumprimentar o senhor Dorvalino, representando a comunidade PH do Brabo, senhor Dorvalino. Muito obrigado pela presença do senhor. Seja sempre bem-vindo a essa casa de lei. Essa casa realmente é a casa do povo. Estamos à inteira disposição do senhor, senhor Dorvalino. Seja sempre muito bem-vindo. Leva um abraço dos vereadores àquela comunidade do PH do Brabo. TV Rainha do Vale. Falei TV Rainha Urucuia? Perdão, Clebinho, TV Rainha do Vale, é o nome da nossa cidade, a Rainha Buritis de Minas. Não poderia deixar também nesse momento de abordar o assunto que o vereador professor Branquinho já falou dele, para não ficar cansativo, mas, nobre colega vereador, nós somos vereadores do município. Se sinta à vontade de cobrar melhoria para todo o povo, vereador. E eu digo para você o seguinte, vereador, todo ano Vila Maravilha tem esse problema com essa água. Todo ano o mesmo problema. Será por quê? Será que não tem um acompanhamento? Não faz o roteiro das vilas? Porque todo ano tem dificuldade de água no nosso município. Tem que mandar pipa levar água. Por que não se organiza então, nobres colegas, e perfura um poço artesiano para essas comunidades? Um poço artesiano hoje, no PA Cristo Redentor, atende toda a comunidade do PA Cristo Redentor. E nós não perfuramos um poço artesiano lá, porque, infelizmente, o recurso era do governo federal e o assentamento não está regularizado. Mas o que eu vejo hoje, na verdade, é gestão. Se tem dificuldade, mantenha, abra outro poço. Dê uma qualidade de vida para aquela população sofrida, não só Vila Maravilha, assim como todas as regiões, Barriguda 1, Barriguda 2... Onde nós tivemos condições de perfurar poços, nós perfuramos. Mas nós não damos conta de atender toda a população do município. Eu vejo que a obrigação de atender a população do município é do executivo. Ele que tem o poder de fazer realmente as coisas acontecerem. Viu? Eu gostaria hoje também, aqui nesse momento, de parabenizar o promotor de justiça, doutor Júlio, por estar ágil, acompanhando as dificuldades do município, vendo as divergências que nós ouvimos aí, né? O nosso prefeito foi penalizado, o seu funcionário foi penalizado, o vice-prefeito foi penalizado pelo Ministério Público, vindo aí a pagar uma multa hoje para o município, devido a algo que aconteceu na gestão, no início, no período da eleição. Né? Investigação eleitoral movida pelo promotor de justiça. Então eu vejo que o nosso judiciário está atento a tudo. Não podemos deixar de parabenizar a atitude do promotor. Se está errado, nós temos que ser penalizados, sim. Tem que ser cobrado, para que nós realmente façamos o trabalho com seriedade e transparência com a nossa população. Deixo aqui os meus parabéns ao doutor Júlio, viu? E me sinto muito orgulhoso em saber que tem uma pessoa que está acompanhando o nosso município de perto. Viu? Quero cumprimentar todos os ouvintes das vilas e distrito, deixar aqui um abraço ao Mozart, lá dos Mangue. Quero cumprimentar todos os moradores da Vila Maravilha em nome da dona Silvia. Quero cumprimentar também o Pedro, que é um grande amigo, Pedrinho do Ovidio, lá no Passa 3. Professor Branquinho, o senhor sabe que nós temos admiradores em todo o município. Todos os vereadores têm admiradores. Né? Então quero deixar aqui a todos os ouvintes que respeitem o trabalho desses nobres vereadores dessa casa, um abraço, rogar a Deus a todos e dizer que na segunda-feira que vem estaremos de volta para defender o nosso município e trabalhar em prol da melhoria.
Mas muitíssimo obrigado e devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente. Sempre a luta em prol do povo.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 32ª reunião ordinária, realizar-se no dia 20 de setembro de 2021, às 20 horas.